Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
Quarta-feira é dia de cuidarmos das finanças. O professor Jorge Prado está chegando com a coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso.
Olá, existe uma frase da música do compositor Peninha que diz: quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Essa frase revela que na vida só aprendemos a respeitar aquilo que conhecemos. E com o dinheiro não é diferente. Eu te pergunto, como que anda a sua relação com o dinheiro? Dinheiro não aceita desaforo. Dinheiro não desaparece. Se ele não está no seu bolso, está no bolso de alguém. Está no bolso do banqueiro, quando você pagou os juros elevados, aquele cheque especial, do rotativo do cartão. Está no bolso da financeira, quando você tomou aquele empréstimo sem necessidade. Está no bolso do lojista, quando você foi dar aquela voltinha no shopping, acabou comprando por impulso. E quando o assunto é dinheiro, a insatisfação é generalizada. Não importa se a pessoa ganha 1.000 ou 30.000 reais por mês, o que vai determinar a sua prosperidade é o quanto ela poupa, com que regularidade ela vem poupando. Infelizmente, o brasileiro não possui o hábito de poupar. O brasileiro é muito mais voltado para o consumo do que para a poupança. Quando me refiro à poupança, não estou falando da velha e conservadora caderneta de poupança. Estou falando da poupança do efeito de poupar. Brasileiro, quanto mais ele ganha, mais ele gasta. Poupa o que sobra quando sobra. Quando poupa, ele poupa pouco. E desse pouco que ele poupa mal, porque muitas vezes escolhe produtos de investimento com baixas rentabilidades. Nós, brasileiros, temos uma grande dificuldade em responder, às vezes, uma simples questão de quanto eu ganho, quanto eu gasto por mês. Você saberia responder qual é o valor da sua renda? Qual é o valor das suas despesas? Muita gente tem dificuldade. Se você teve dificuldade também, manda um e-mail para jorgepradoprofessor@gmail.com que eu vou te mandar uma planilha financeira para te ajudar a identificar a sua real situação financeira. Um forte abraço e até a próxima edição.
Saúde do Bolso.
E em todo o ano, no dia 29 de agosto, é feita uma mobilização nacional de combate ao fumo. O objetivo é conscientizar e mobilizar a população a respeito dos riscos do uso frequente do cigarro. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte que pode ser evitada no planeta. E nós temos dados preocupantes, principalmente no que diz respeito ao fumo passivo, quem convive com fumantes, como as crianças.
Fala, doutor!
No quadro Fala, Doutor, eu converso com o pediatra Newton Kiesel, que faz uma afirmação alarmante. As crianças fumam, doutor?
Nós temos uma realidade que já é reconhecida, que a criança é fumante. Porque se tem um adulto fumando e a criança está próxima, ou ficar no mesmo ambiente, ela está fumando também. Problemas do cigarro para a criança são parecidos com os do adulto, só que imediatamente, assim, naquele momento que a criança aspira a fumaça do cigarro, pode causar crise de asma, crise de rinite, em ambientes fechados pode gerar uma pneumonia. Todas as alergias respiratórias ou oculares podem ser desencadeadas pelo fato da criança estar simplesmente aspirando ou respirando em ambiente que tem um fumante.
Precisa necessariamente inalar a fumaça ou ter contato com alguém que fuma, doutor?
O que eu costumo dizer para os pacientes, e que é uma realidade que a gente procura trabalhar até para impactar as pessoas. Se você é fumante e você tem uma criança na casa, para você fumar e a criança fumar menos, você deve sair de casa, deixar a criança em casa, pelo menos 50 a 100 metros de distância da casa, não adianta lavanderia, janela, varanda. Depois que fumou um cigarro, fique 2 horas sem fumar nenhum cigarro e longe de casa. Quando você voltar, volte pelo banheiro, tome um banho, faça um bom asseio nasal e troque toda a roupa. Quando você for se encontrar com essa criança, ela vai fumar menos. Então, quando você sente o cheiro de cigarro, é porque tem nicotina. Tem a nicotina, tem o alcatrão, tem os 80, 90 produtos que tem na fumaça do cigarro, acaba fazendo mal para a criança.
Uau, doutor, mas essa é uma constatação importante. Então, eu não conheço ninguém que pratique isso.
É quase um castigo, né? Quem manda fumar. Mas realmente tem que impactar, porque isso é uma realidade. Vamos imaginar uma criança de 5, 6 anos. Mas imagina um recém-nascido. Imagina uma criança de colo. O pulmão dela, o tamanho do pulmão dela é muito menor. E o efeito que a nicotina faz nele é muito maior.
O senhor falou aí que sentir o cheiro da nicotina ou dos outros componentes do cigarro já é um indicativo que nós, então, estamos tendo contato com essa substância, o que aí nos faz, então, essa agressividade também do cigarro.
Somos fumantes, né? Passivos. A única diferença é que nós não estamos pagando para fumar, né? Tem mais um detalhe, Lígia, que eu queria te falar, que é uma descoberta que não é tão antiga, mas ela é mais recente, é que quando você fuma num ambiente que uma criança pequena, engatinha, anda com a ajuda de se apoiar em móveis, seja sofá, poltrona, ou mesmo no carpê, esses móveis, esse tapete, ele também é impregnado pela nicotina. E ali deixa uma substância da nicotina que, se em contato com a pele da criança pequena, que é uma pele ainda que está em processo de maturação, pode penetrar pela pele e também causar doença no futuro, doenças cancerígenas mesmo. Então é mais um cuidado de não fumar nunca em ambiente que tenha criança menor de um ano ou criança anda se apoiando nos móveis e pisando no chão e com a pele desnuda, né?
E as doenças respiratórias, né, crises respiratórias que o senhor falou aí, também podem ser agravadas apenas por esse contato com o fumante, doutor?
Um cigarro, a fumaça do cigarro, ela não é propriamente um produto alérgico, mas ele intoxica a mucosa do aparelho respiratório, né? Já é muito conhecido o fato de que nós temos no nosso aparelho respiratório, nos brônquios, bronquíolos, uns cílios, que a gente chama, porque são tipo umas hastes que ajudam a empurrar toda a secreção produzida no pulmão para fora do pulmão, para fazer a limpeza, aquela secreção não pode ficar lá dentro, então ela é empurrada por esses cílios. O contato com a nicotina faz com que esses cílios paralisem. E daí essa secreção que seria empurrada, esse catarro que seria empurrado, fica dentro do pulmão. Então você tem o tossidor crônico, que é o fumante, e passa a ter a criança também com paralisia dos cílios que levam o catarro para fora, fazendo quadros de bronquite, pneumonia, traqueobronquite, problemas nasais, de rinite, amidalite, sinusite, etc, 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 etc.
Constatações muito importantes, doutor, como alerta para os fumantes, mas como evitar esse contato? Tem alguma outra forma que o senhor poderia nos dar de orientação?
Eu tenho. Parar de fumar.
Essa é excelente.
É difícil, mas não é impossível. Muita, muita, muita gente tem parado de fumar. O que nós estamos falando é muito sério, porque realmente o cigarro provoca problemas muito graves. E há muito que ser feito. Além de parar de fumar, que faria bem para quem fuma. Se você tem esse vício e você não consegue, vá longe das pessoas, seja jovens, crianças, não fume perto, né? Não fumar dentro de automóvel, mesmo que não tenha ninguém dentro do automóvel, porque todos os móveis ficam impregnados.
Muito obrigada, então, por compartilhar aí essas informações aqui com os nossos ouvintes.
Eu que agradeço, Lígia, isso é muito importante, a gente difundir, e contem com a gente aí quando for necessário para alertar as pessoas a respeito dos riscos à saúde.
Só tem um jeito mesmo, parar de fumar, como diz o Dr. Newton Kiesel, é a principal recomendação. Faz mal para a saúde de quem fuma e para quem convive com ele, segundo este relato bastante detalhado que nós acompanhamos do Dr. Newton Kiesel. E o Paraná em Rede está terminando. Agradeço a sua companhia. Amanhã a gente se encontra. Ótimo dia para você e até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.